Vamos falar do Bairro da Juventude, essa instituição que nos impressiona sempre com seus números, o seu trabalho social, né, filantrópico, espetacular. E o Bairro da Juventude hoje está aqui representado pelo Carlos Roberto Roncalho, que é o coordenador de mobilização de recursos, que tem uma grande equipe, né, e também a Sandra Padilha, que atua diretamente na mobilização, visitando empresas, explanando o que é o Bairro da Juventude, né, para aqueles que ainda hoje não conhecem bem o trabalho, e o número de parcerias aumenta cada vez mais. E isso é muito bom, porque o bairro precisa. Sandra, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, graças a Deus, né? Mais um ano, 2021, né? Começamos agora no início de fevereiro, eu estava de férias, né? Uhum. Mas o bairro já estava funcionando com a colônia de férias. As crianças voltaram ontem, né? Olha, então já está um agito lá.
Voltaram todos?
50% ontem, né? Uhum. E o semana que vem volta mais o outro 50%, porque a gente não pode colocar todo mundo, né?
É muita gente, né?
Mas já é muita gente lá dentro, tá? Ontem eu fiz um vídeo na hora do refeitório, no almoço, era bastante gente lá dentro.
Foi o reencontro de todos, né?
Isso.
Depois de um ano.
Isso,
praticamente,
mesmo.
Né? Quase um ano, né?
Sim, a alegria de ver os colegas, os professores. Ontem, no final da tarde, eu conversei com uma das coordenadoras ali da parte da educação. Uhum. E elas falaram que eles não se aguentavam. A alegria de rever os colegas, né? Muito emocionante.
Imagina o cenário de alegria. E olha que há poucos dias tivemos a notícia de que poderia acontecer uma greve. Depois de um ano sem aulas, uma greve justamente no momento do retorno. Parabéns aos professores e às coordenações, né, desse movimento, que pensaram bem em deixar, quem sabe, para um outro momento, mas não agora. Não agora, quando todos estavam se planejando para o retorno, né? Carlos Roberto Roncalho, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi. É um prazer imenso estar aqui. E um feliz 2020, né, já que é o nosso primeiro programa. A todo mundo, né? 2021 que seja cheio e repleto de saúde, esperança e muitas conquistas, né?
Pois é, você teve uma experiência bastante interessante numa cidade bastante longe daqui, lá na Paraíba, né? E o Bairro da Juventude, ele é muito procurado para dividir suas experiências, o seu formato, o seu perfil de instituição para outros que estão começando, porque o Bairro da Juventude já tem uma trajetória de muito sucesso. Como é que foi essa experiência, hein?
A experiência de voluntariado sempre é muito positiva, né, Bicudo? Eu sempre digo que a gente não pode nunca ter a pretensão de ir lá querer ensinar, né? Acho que a gente tem que ir lá aprender, e a gente aprendeu muito lá. Eu fui numa cidade chamada Poço do José de Moura, uma cidade de 4.239 habitantes, lá no sertão da Paraíba, fica a 680 quilômetros de João Pessoa, fica realmente no sertão. Eu visitei uma instituição chamada Pisada do Sertão, lá, que trabalha com educação integral e trabalha com a cultura nordestina, né? Baseadas principalmente na história arraigada de Lampião e sua trupe, né? Então eles têm lá banda de xaxado, tem grupos de dança, sempre arraigado na cultura nordestina. Eles fazem um trabalho voltado para a comunidade muito forte lá, né? É uma comunidade muito carente, é uma comunidade de sertão mesmo, né? Imagine, né, sertão do nordestino, são casebres, são famílias bastante humildes, né? Numerosas de filho, né? Porque lá a questão da natalidade é bastante forte. E, cara, foi uma experiência ímpar, assim. Então, eu faço isso no Bairro da Juventude desde 2017. Eu tenho um orgulho imenso de fazer isso. E é o bairro que nos proporciona isso, né? É o bairro que nos capacita, é o bairro que nos promove essa questão da profissionalização para que a gente consiga multiplicar um pouquinho daquilo que a gente faz para outras instituições.
E você foi dividir a sua experiência sobre exatamente mobilização de recursos, que é o que eles pretendem pôr em prática lá naquela região.
Essa instituição, não, a realidade dessa instituição são de milhares e milhares de instituições no Brasil, né? Uma pesquisa mostra que quando se pergunta qual é a maior dificuldade dentro de uma instituição, a primeira pergunta que vem é captar recurso. Essa é uma das grandes dificuldades, né, na grande maioria delas. Porque falta estrutura, porque falta profissionalismo, porque falta capacitação, né? Isso é um fato, né? O terceiro setor, ele vem se estruturando em relação a isso. já cresceu demais. A gente procura profissionalização no terceiro setor. É um setor muito importante para o Brasil hoje, emprega milhares e milhares de pessoas e tem um faturamento e uma movimentação econômica muito grande hoje, né? E a gente foi lá emprestar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né, compartilhar, principalmente no que tange planejamento estratégico e planejamento de mobilização de recursos. Então a gente estruturou um setor lá, de uma pessoa lá, para que eles façam a captação de recursos.
E se o empresário não ter confiança e a plena credibilidade nos serviços de vocês, né, na instituição, ele não vai apoiar. E é por isso que o Bairro da Juventude está muito à frente e hoje é uma escola para outras instituições também, né?
A gente, graças a Deus, 71 anos de história, né? Eu acho que todo mundo que passou pela instituição, ele contribuiu de alguma forma, né, para que a instituição chegasse como referência, que é hoje. Ano passado, no meio da pandemia, nós ganhamos 4 prêmios nacionais. 4 prêmios nacionais. A gente não para de se capacitar. A gente teve... Ano passado, a gente participou de Ambev, Voa Ambev. A gente participou de Fomenta, que são programas nacionais que certificam a instituição como... em alguns quesitos, como transparência, como gestão, como educação integral, como assistência social. E, cara, eu acho que o grande segredo é o seguinte: de toda grande empresa, de todo grande empresário, de toda grande instituição, é não parar de ter conhecimento e não parar de se desenvolver. E o bairro, ele promove isso todos os dias, né?
O amanhã das pessoas depende do amanhã do Bairro da Juventude, né? Claro, sempre... encarando novos desafios, e eu acho que o maior desafio dos últimos tempos foi a pandemia, uma coisa muito diferente para todos nós. Mesmo assim, vocês desenvolveram um trabalho espetacular, sempre prestando contas para aquele que colabora, para a sociedade, para as famílias, para a imprensa, que é um canal de comunicação com a sociedade, né? E é por isso que a Marconi também leva muito a sério, né, o fato de ser parceira e ter o selo, né, pondo em prática de verdade o selo de amiga do Bairro da Juventude, né, Beto e Sandra?
É verdade. Até, Bicudo, assim, uma coisa que a gente presta muita atenção e percebe, quando a gente ajuda, pode ser uma empresa, pode ser pessoa física, ela quer realmente esse retorno. Onde está sendo investido o valor que ela está doando? Não importa se é R$1, se é R$50, se é R$1.000, ela quer saber onde está sendo aplicado, né? Por isso que o bairro tem essa preocupação de estar sempre apresentando para a comunidade, através dos meios de comunicação que a gente tem essas parcerias, né? De estar prestando contas do que a gente está fazendo lá dentro, né? Porque assim, ó, como que outra empresa vai acreditar no nosso trabalho se a gente não prestar essa conta, né? Hoje, a gente à tarde vai estar assinando um selo de uma empresa nova, graças a Deus é o primeiro selo do ano, né? E é uma empresa que acredita na instituição. Desde o ano passado a gente vem, né, num processo, eles estão querendo participar e agora chegou o momento, então eles vão assinar hoje, né, a nossa adesão, né, conforme a Marconi também fez. Então, para nós é de grande alegria e várias outras. Eu vi ali tu falando de algumas empresas que, olha, aqui de Uruçanga, com certeza eu vou entrar em contato, hein?
Nos tem teus... várias.
Eu tava só ouvindo e gravando ali, ó.
Várias com potencial.
Sim, empresas que eu tenho certeza que vão querer participar também, apoiar essa causa, né?
A Marta compartilhou comigo a situação de um menino, né? Que, inclusive, é meu apadrinhado lá. E a situação e necessidade de muitas famílias, crianças e do bairro, né, muitas vezes passa também pela condição de nós aqui fora de podermos ajudar, né? Nós temos em nossas vidas pessoais, físicas e jurídicas também, porque o empresário também sofre com toda essa situação, momentos melhores, financeiramente falando, né? O exercício fiscal de uma empresa de um ano não é igual ao outro.
Sim.
As coisas mudam muito, o mercado oscila demais e você fica também muitas vezes de mãos atadas, presas, quer ajudar mais, não pode, né? Mas enfim, a cada ano um novo planejamento de vocês e também das parcerias, né?
É verdade. E assim, uma coisa que também nós observamos bastante é que as pessoas, elas querem ajudar, mas elas às vezes não sabem como, né? Uhum. A pessoa física, a dona de casa, ela quer ajudar, mas como que eu vou ajudar, né? Então tem várias formas que o bairro tem para adaptar para cada um, né? Poder doar. A empresa pode ajudar de uma forma, a dona de casa pode ajudar de outra forma, o lojista de outra forma. Então tem várias formas que a gente consegue receber a doação, né, dos nossos parceiros.
E aproveitando esse gancho, até peço para que você explique essas diversas formas de como ajudar. Tem boleto, tem doação através de contas, enfim, tem muitas formas, né?
É, por exemplo, a dona de casa, ela pode ajudar através da via fone, né, no telefone fixo, através de fatura de água, energia, débito bancário, cartão de crédito, né? O empresário, ele pode estar ajudando através de lei de incentivo, né? Se ele é tributado em lucro real, ele consegue estar fazendo a doação através por ali, através de serviço, produto, valor financeiro. Então, não é só dinheiro, né? Ah, por exemplo, eu tenho uma loja, quero fazer uma doação de roupa. Oh, excelente! Calçado, né? A dona de casa tem roupa lá para doar. Doa para o bairro da Juventude.
Porque
a gente
de alimentos pode
doar
também, né?
Sim, a gente não é só dinheiro, né? Enfim, pode ser produto, serviço e o valor financeiro, porque tudo ajuda, né?
Olha, como é que tem uma granja aqui, eu quero doar aqui
ovo,
uns 500
galinho,
ovos para vocês. Pronto, legal.
Tudo. Né? A gente serve na instituição 5 mil refeições por dia, né? Então, é bastante coisa. Então, tudo que vier para nos auxiliar, com certeza faz a diferença.
Uma pergunta importante. O bairro da Juventude liga para as pessoas?
Sim, a gente tem um call center.
Liga
para
as casas?
Sim.
O telefone toca nas residências?
Toca,
olha, aqui é do bairro da Juventude.
Toca, sim.
Quero pedir a sua ajuda.
Sim, a gente tem um call center. Hoje, com 3 meninas, né? Nesse momento de pandemia, a gente meio que teve que reduzir. Mas a gente está trabalhando muito mais, porque a gente precisa captar muito mais, né? Então, a gente está com 3 meninas lá que fazem essas ligações, convidam as pessoas para ajudar. Qualquer valor, essa doação é fixa e mensal pelo tempo que a pessoa quiser ajudar, né? O dia que ela não tiver mais interesse, ela mesmo cancela a doação. Então, assim, qualquer valor, né? Então, a gente tem um telefone, se elas quiserem entrar em contato, é o 3403-2711, tá?
3403-2711.
Isso, okay. É o telefone direto das meninas, podem falar com elas lá.
Para aquelas pessoas que são desconfiadas de tudo e quando alguém liga, já desliga o telefone, nem atende. Não quero nem papo, não sei o quê, porque desconfia. Sim, tem medo do golpe, né?
Sim.
Então tá aí, 3403-2711. A ligação pode originar da casa da pessoa para o bairro da Juventude e funciona também.
Isso mesmo. Ela mesma pode. Ah, por exemplo, nunca ninguém me ligou. Eu quero ajudar, então eu vou ligar, né? Muita gente hoje não tem mais telefone fixo, tem celular. Pode ligar para a instituição, falar do interesse, pode ir lá conhecer, a gente fala que não tem tramela, pode entrar a hora que quiser, conhecer a instituição, porque nada melhor do que conhecer para poder fazer uma doação, né? A gente sempre quer ver onde a gente está investindo, né?
Quando eu digo que tenho telefone fixo em casa e talão de cheques, eles riem de mim, mas podem rir à vontade, não tem problema.
Tá bom.
Essa é boa, né, Beto?
É boa.
Mas é verdade, viu? É
eu
verdade.
Também tenho, desgraça, né? Acho que a gente está na mesma faixa etária.
Então, eu não
tenho. A Sandra já não tenho.
Nem telefone fixo e nem talão de cheque, viu? Você é um pouco mais moderna, né, Sandra?
Ai.
Mas que bacana que o Bairro da Juventude está aí firme e forte, com o seu propósito muito bem definido e planejado para que esse ano seja diferente. As aulas já começaram ontem. Quem não conhece o Bairro da Juventude, por favor, vá lá conhecer. Eu fui muito bem recebido. E não somente porque sou do rádio, mas qualquer pessoa será bem recebida e vai conhecer todas as instalações, né?
E assim, ó, quem não puder ir lá, mas já pode seguir ali no Instagram, o Bairro da Juventude, @bairrodajuventude, tem o Facebook, ali vocês vão estar acompanhando também o dia a dia das nossas crianças. Ontem a gente postou várias fotos, né, da chegada delas, de como foi o dia ontem, então segue ali no Instagram também, ali vocês podem estar acompanhando o dia a dia do bairro.
Assim como vocês têm a cada ano que inicia novos parceiros, a Marconi também. Por isso que a Sandra ficou ligadinha aqui nos bons anunciantes da Marconi, que só crescem e a empresa cresce junto também, né, Beto?
Enquanto tu falava, ela procurava no Instagram.
Já achei.
Os parceiros. Esse é o trabalho de mobilizar recurso, né? Quando a gente fala de mobilizar recurso, parece que a primeira coisa que vem na cabeça da gente é dinheiro, né? E isso não é a verdade. Né? Mobilizar é muito além disso, né? Mobilizar é trazer pessoas que queiram fazer o bem, seja doando dinheiro, seja doando produto, seja doando serviço, seu voluntariado, enfim, aqui o canal de comunicação, seus microfones, você pode ajudar de várias maneiras, né? O importante é que esse espírito solidário desperte nas pessoas, Porque o nosso grande sonho no bairro da Juventude é inspirar nas pessoas o desejo de transformar o mundo. Uhum. Porque quando a gente transforma a vida de uma criança, a gente está transformando o mundo. Então, às vezes a dona de casa quer ajudar, não sabe como, né? Ou o trabalhador, ou o próprio empresário, ou o próprio comerciante, enfim. Você pode ajudar. Tem várias formas de fazê-lo,
que
né?
Que tipos de ajudas vocês recebem assim?
Vixe.
Que não é financeira, que é de material, alimentação.
Massa.
Hoje, chega lá, hoje, né? Por exemplo, a Dumar, eu vou falar, né? Uma loja de calçado ali de Nova Veneza pediu para que a gente fosse buscar uma doação de calçado. E outra empresa da Vila São Jorge, que é uma serigrafia, também vai doar roupas. Uhum. São 8 sacos de roupa. A gente está indo lá buscar hoje à tarde. Então, a pessoa liga, eu preciso doar pão. Eu tenho na padaria, às vezes, que é doar os pães, excedeu ali a produção. A gente vai lá e busca, né? Independente...
Eu vou citar algumas coisas que a gente ganha assim como produto, né? Uhum. Folha de papel A4 para impressora, a gente ganha. Toner para impressora, a gente ganha. A gente ganha trigo para fazer pão, produtos para botar no pão, desde margarina, misturas. doce de leite, biscoitos a gente ganha.
O próprio leite.
Gás de cozinha a gente ganha de uma fornecedora lá. Água mineral que a gente consome na instituição a gente ganha.
Feijão,
arroz, massa, tapioca, enfim...
Farofa.
Eu sempre digo assim,
que legal, hein?
Uma família não quer doar R$10 por mês, mas quer levar uma cesta básica para o bairro, faça isso. Uhum. Né? Eu não quero, não tenho cesta básica, mas eu tenho aqui 6 litros de leite que eu posso doar para o bairro por mês, doe. Eu dei uma geral no meu guarda-roupa, quero doar roupa, calçados infantis, que a gente precisa muito lá quando chega o inverno. Nossa. As crianças sofrem muito, né? Doem. Eu tenho aqui uma televisão que está funcionando, uma máquina de lavar roupa que meu marido ganhou na rifa, eu vou trocar, doem para o bairro.
Quantos automóveis tem para os serviços administrativos e também para busca de doações, por exemplo, Beto?
A gente tem parcerias de postos de gasolina que doam gasolina, agora. Troca de óleo.
Eu ia falar agora, pneus.
A gente tem três...
Pneu é uma carência nossa.
Tu tocou num fato bem relevante agora.
Nisso agora, viu?
A gente tem ônibus lá, a gente tem 3 ônibus, são 4 ônibus, com micro-ônibus e 3 ônibus grandes, que a gente está com uma demanda muito grande de pneus. Uhum. E pneu não é barato, não. Né? A gente sabe que doar um pneu não é barato. Uhum. Mas assim, a gente está precisando muito mesmo, principalmente para os nossos ônibus. Então assim, se você tem uma loja, ou você tem um fornecedor, ou você queira dividir esse pneu na família em 5, enfim, uhum, será muito bem-vindo uma doação, porque realmente a gente está precisando.
Uhum. Beto, atualizando os números, hoje são quantas crianças no bairro, desde o berçário até a idade profissionalizante, quase saindo do bairro, hein, Sandra? Você
agora
tem esses números?
O Beto tem
o Beto
ali
já está calculando
ali,
aqui, pegando a colinha.
Não, é aqui é a cola do fundo emergencial, né? Claro. Não, a instituição hoje atende 1.500 crianças, jovens e adolescentes, passando pela primeira infância, que é a nossa educação infantil. São 230 crianças de 3 meses, tem um berçário lá. Inclusive, a gente está revitalizando todos os berços agora, são 12 berços.
Puxões,
então são de 3 meses a 6 anos, são 230 crianças atendidas. Nós temos uma escola municipal de ensino fundamental dentro da instituição do 1º ao 9º ano, que nós atendemos 730 crianças de 7 a 13 anos, crianças e adolescentes. E nós oferecemos a partir desse ano 8 cursos profissionalizantes. Eram 7, agora são 8. A gente vai formar 2 turmas agora de energia fotovoltaica, que é energia solar. A gente vai preparar profissionais para a região.
O
então,
negócio do momento, né?
Você que tem empresa voltada para isso, nos procure, por favor. A gente precisa de parcerias e a gente precisa colocar esses profissionais aqui há 1 ano, 2 anos no mercado de trabalho. É um mercado pujante. Em 5 anos, esse mercado ele vai crescer 8 vezes, segundo as pesquisas nacionais. Eu sei porque eu fiz um pitch para captar recurso e eu estudei esse mercado. É um mercado pujante mesmo. Nos próximos 10, 20 anos aí vai ser o mercado que mais cresce. Então a gente oferece 7 cursos profissionalizantes e a gente atende 530 jovens de 14 a 18 anos. Então a gente faz muita coisa. Nessa pandemia, ontem completou 11 meses, as nossas crianças voltaram para a instituição, 11 meses afastadas. A gente atendeu nesses 11 meses mais de 900 famílias por mês. A gente não deixou de atender as crianças com educação e com assistência social. O fundo emergencial que foi criado lá dia 2 de abril de 2020 nos habilitou a manter a qualidade de atendimento em várias frentes, desde segurança alimentar através de cestas básicas, energia, saúde e limpeza através de kits de limpeza, gás de cozinha, medicamentos. Nós temos hoje mais de 100 crianças que são medicadas diariamente, precisam ser medicadas diariamente. A gente reformou 5 casas de 5 famílias que estavam caindo as casas. A gente fez uma operação e reformamos. Entre atendimento psicossocial, saúde mental está muito em evidência agora, muitas pessoas se prejudicando em relação a isso. Então, é assim, o bairro faz todo o movimento e a gente não vai parar de fazer. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa causa. E que bom que a gente tem um monte de gente junto com a gente fazendo. Porque, às vezes, o empresário ele tem que se preocupar com a empresa dele. Ele doa para o bairro e se preocupa com a empresa. Porque a gente sempre diz, deixe o seu negócio forte, porque você pode ajudar mais. É isso. Então, a gente vai utilizar bem o recurso, vai prestar conta. Eu sempre digo que as instituições, a gente não presta conta porque a gente é bonzinho. A gente presta conta porque é uma obrigação nossa fazer. Porque quem investe precisa saber onde o dinheiro está indo. E a gente faz questão de mostrar onde o dinheiro está indo, onde o serviço está indo, onde o produto está indo, onde o voluntariado está indo. Isso é que gera credibilidade e confiança no bairro da juventude, né? Então são 71 anos de história. A gente não pode jogar 71 anos de história ao vento. A gente precisa fazer a coisa séria.
E os números que você trouxe aqui são realmente impressionantes. Olha, eu recebi aqui da produção do programa, Gustavo Marques. Impressionam porque, mesmo no ano de pandemia, o bairro não parou.
Não paramos. Não paramos e não vamos parar nunca, se Deus quiser. E se Deus quiser, essa pandemia vai cessar e a gente vai voltar à nossa vida normal. Nós distribuímos, Bicudo, em 11 meses, mais de 149 mil quilos de produtos. A gente distribuiu para nossas famílias mais de 17 mil litros de produtos de higiene e limpeza. A gente atendeu 60% das nossas crianças, a gente atendeu através da educação remota. E 40% a gente teve que entregar atividades impressas. Uhum. Então a gente distribuiu mais de 111 computadores para nossas crianças, para elas terem acesso à internet. A gente fez uma parceria com uma empresa de internet. Então a gente doava o computador para a família e a empresa ia lá e instalava o sinal de internet para ela ter acesso à educação.
Que lindo isso, hein? Né?
E a gente atendemos nesses 11 meses mais de 18 mil famílias. Eu não sei qual é a população de Uruçanga, não sei quantas famílias tem aqui, mas eu acredito
pouco
que é
próximo. Mais de 21 mil pessoas, quase a população de Uruçanga.
Então são 18 mil famílias. Uhum. Se a gente multiplicar isso por 4, são 60 mil pessoas impactadas.
É muito mais.
Então a gente está dizendo que a gente impactou mais de uma cidade de Uruçanga nesses 11 meses, né, atendendo. Então imagine eu atender 4 cidades de Uruçanga através de segurança alimentar, através de higiene e limpeza, através... Então, eu estou dizendo que o bairro ele não parou, não vai parar, se Deus quiser. A gente sabe que o único trabalho que a gente faz é para extinguir o nosso próprio trabalho. Mas é complicado. Uhum. As demandas sociais são cada vez maiores. E se precisarem da gente, a gente está à disposição sempre.
E a despesa está aumentando, por sinal, né? Em vários setores, né? A gente percebe que os preços foram elevados em vários setores. E para vocês a vida fica mais cara também, né?
Olha, é uma luta diária no nosso departamento de compras, é o almoxarifado lá que o Lacira é o responsável. E é uma briga diária de negociação, né? As tabelas estão aumentando assim consideravelmente. A gente sabe que muitos insumos durante a pandemia explodiram, né? Tem vários segmentos que explodiram o preço. Enfim, e a economia sente e a gente sente porque a gente tem custos instalados dentro da instituição e a gente tem consumos, né? E às vezes a gente não tem parcerias, a gente precisa comprar esses insumos de consumo. E, rapaz, eu vou dizer para ti que aumentou consideravelmente.
Bairro da Juventude tem um site, um portal muito bonito, acessem vocês também, bairrodajuventude.org.br. Beto Roncalho, Roberto, Sandra, as portas sempre abertas, a casa sempre aberta, né, Marconi? Parceira número 143, amiga do bairro, né? E sempre às ordens de vocês, viu? Obrigado e parabéns.
Nós fechamos a parceria 197 agora, né?
Olha aí.
E estamos a caminho de mais duas, né? Ontem a Sandra entrou em contato com duas empresas lá que são fornecedoras de produtos e a gente está a um passo de fechar. Uhum. E eu acho que o sentimento, Bicuda, é de gratidão, né? Para todos aqueles, todas as pessoas, funcionários, empresários, empresas, meios de comunicação, institutos, instituições, fundações, organizações, seja pública ou seja privada, que apoiam o bairro da Juventude. Eu acho que sem eles, sem vocês, cara, a gente ia fazer muito pouco, né? Então, graças a esse apoio todo, que o bairro consegue multiplicar e promover a garantia de direito às crianças, jovens e adolescentes que a gente atende todos os dias. Então, fica aqui um feliz 2021 para todos, muita saúde, se cuidem e que sejamos felizes, né?
Por isso, contem conosco. Obrigado, Sandra. Sucesso
Obrigada
cada vez
também.
Mais, né?
A gente só tem a agradecer mesmo. É só gratidão sempre, tá bom?
Mais uma vez o contato,
3403-2711. 2711. Isso, é do nosso setor.
Colaborem também. Até a próxima, né?
Até a próxima.